Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cruz de Malta o Padre Valmor Beger, ele que é pároco da nossa paróquia Imaculado Coração de Maria. Bom dia, Padre, muito bem-vindo ao Chamada Geral.
Bom dia, Antônia, bom dia, Aline, bom dia também a você que nos acompanha neste momento através da Rádio Cruz de Malta. E então estou aqui para falar um pouquinho sobre a Semana Santa, o dia de hoje, amanhã, e também o sábado da Vigília Pascal.
Pois é, Padre, qual é a importância e o significado dessa data para os cristãos?
Tem um significado muito grande para todos os cristãos, especialmente para os católicos, né? E que Jesus mostra o seu grande amor para com a humanidade, através do sofrimento. E depois Jesus, ele acaba vencendo o sofrimento e nos convida também sermos vencedores, buscar vencer na vida e buscar também doar nossa vida, porque Jesus não só procurou amar a si próprio, mas amou os outros de forma desprendida, total, a ponto de dar a sua própria vida por amor de nós, da humanidade. E hoje, inclusive, nós vamos celebrar, reviver aquele momento lava-pés, em que Jesus lava os pés dos discípulos, e como sinal de serviço, doação, e institui a Eucaristia. É o dia da instituição da Eucaristia, a Ceia do Senhor, onde também a gente já viveu, né, esse momento da traição, né, que sabemos que aquelas pessoas que amam, muitas vezes não são amadas. E as pessoas que se doam, às vezes não recebem nada de retribuição. Então é um esvaziar-se totalmente de Deus, e nos convida a fazer o mesmo, para que no mundo haja paz. Então teremos só paz no mundo, o mundo será um mundo diferente, se nós tivermos sempre presente os ensinamentos de Jesus, a sua palavra, o seu testemunho, o seu exemplo.
Padre, nesta programação que o senhor mencionou, o senhor falou em Vigília Pascal, né? O que é a Vigília Pascal? O que acontece na Vigília Pascal?
Vigília Pascal é, na verdade, o sábado de Aleluia, né? Que é a Vigília Pascal. Vigília Pascal seria, na verdade, a celebração da Vigília. Aquela é uma celebração da Vigília, que é aquela noite que antecede a ressurreição. Mas, na verdade, podemos ver também que essa celebração toda é uma preparação, uma vigília. Usa a expressão também de tríduo, são três dias, né? Hoje, amanhã e sábado, em preparação. Vigília quer dizer sempre espera, expectativa, né? Então, a celebração mais intensiva de expectativa é aquela sábado à noite. Inclusive, usa-se o termo vigília pascal, celebração da vigília.
Começando que hora, padre?
Ela começa, aí vai sempre as comunidades deverão fazer essa celebração da Vigília Pascal à noite, depois do pôr do sol. Isso pode ser depois do pôr do sol, pode ser 6:30, pode ser, mas quase a maioria das comunidades faz mais tarde à noite.
Se estendendo até que horas, mais ou menos?
Ah, não, elas são celebrações longas. Ela revive aquela passagem do Êxodo, no livro do Êxodo, está lá na Bíblia, pega a leitura de Gênesis, porque fala da criação, da tentação do ser humano, como Deus nos criou, a toda a criação do planeta, da Terra e tal. E depois vai até as cartas de São Paulo e os profetas, Jeremias, Isaías, mais assim que existe uma ponte, o fio condutor, e até o Evangelho da Ressurreição.
E aqui na matriz, assim, qual é o horário que está previsto para começar e se estende até mais ou menos que horas? Aqui?
Esta celebração da Vigília, ela está programada para ser às 20 horas. Às 20 horas no dia 26. 20 horas está programado para ser a celebração da Vigília Pascal.
E aí, mais ou menos, pela sua experiência, vai até que horas? Até que hora que ficam em vigília?
Olha, a celebração toda em torno de 2 horas. 2 horas, um pouco mais, 2 horas e meia. Porque são, no mínimo são 7 leituras.
Né? Vai então, até um pouco mais de 10 horas da noite?
Com certeza, passa um pouco, passa. Porque depende também, digamos o seguinte, porque essa era uma celebração muito linda. Ela tem muitos símbolos. Olha, chama-se fogo novo, a bênção do fogo fora da igreja. Depois entra-se com o Círio Pascal em procissão dentro da igreja. Canta-se aquela proclamação da passagem. Aí depois tem toda aquela liturgia, aquela leitura da passagem do povo que caminhou para a terra prometida, o povo de Israel, Vem lembrar também que nós devemos fazer essa passagem do sofrimento, da dor para a alegria, para a superação dos momentos difíceis. Então lembra tudo isso, o povo caminhou para a terra prometida, aquela história da Bíblia que vocês muito sabem, né? Então vem mostrar isso também, lembrando que nós precisamos sempre reviver. Então a gente revive esse momento, e que nós também precisamos no dia a dia sempre estar presente, que Deus está conosco, e que essa passagem dos momentos difíceis para um momento melhor, para a graça de Deus, é possível. Não vamos dizer que é possível. Uhum. Basta nós nos dedicarmos e também não vencer o medo, ter fé em Deus.
Uhum. Padre, o senhor falou que este é o momento mais importante desta Semana Santa, a Vigília Pascal, porque é ali que antecede, né, o renascimento de Cristo, né, que estava até então morto, né, julgava-se morto, mas que mostra-se um Deus vivo a partir daquele momento da ressurreição, né? Então por isso este significado da importância de ser um momento mais importante para os cristãos.
Porque assim, ó, Jesus, claro, nesse momento aí nós vamos, quando antes, por isso assim, à noite, foi Jesus ressuscitou à noite, que a Maria Madalena e foram ver o corpo de Jesus para embalsamar, e viram que não está mais o corpo. Isso foi de madrugada. À noite ele ressuscitou. Então Jesus, ele estava morto, vencido, né, pelos maltratos, pelo poder na época, que condenou ele à morte, que quis que Jesus desaparecesse. E Jesus ressuscitou. Isso também para lembrar, no mundo de hoje, nós procuramos mencionar também nas nossas celebrações da esperança, que a morte não é um fim. Que a morte é uma passagem, que a morte será vencida com a ressurreição, a exemplo de Jesus, que chegou a afirmar: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê, e mesmo que estiver morto, viverá. Então nós precisamos ter sempre essa fé, essa esperança, de que os momentos da vida difíceis, momentos de pecado, de sofrimento, de dor, que nós vamos vencer. Precisamos ter fé em Deus, e precisamos também nos organizar de forma que o sofrimento seja diminuído. Portanto, por isso, assim, ó, tem muitas pessoas também que procuram o alívio da dor física. Nessa época, muitas comunidades fazem até umas coletas, os grupos de famílias foram motivados para fazer alguma coleta, algum ato de solidariedade. A campanha da fraternidade também fez aquela coleta, o domingo passado, de ramos, também em vista aos projetos sociais que a igreja tem nos bairros, cidades maiores, lugares mais difíceis. Então, para também aliviar a dor física, né? Além de Jesus, vem aliviar a nossa dor física e espiritual, porque nós sabemos que Jesus não quer só nos libertar do mal espiritual, perdão dos pecados, mas Deus também não quer que nós tenhamos saúde, tenhamos vida. É a vida plena, a salvação, a alegria, o alívio do sofrimento na integralidade.
Uhum. Padre, aí passa-se então o nascimento a ressurreição de Cristo no sábado à noite, vem o domingo de Páscoa. A igreja celebra o que daí no domingo de Páscoa?
Domingo de Páscoa já na verdade é a ressurreição, quer dizer, é feito toda essa, reviver essa passagem do Êxodo na Vigília Pascal. Domingo já é a ressurreição. Já vem justamente.
Cristo já ressuscitou.
Ressuscitou.
Né?
Daí faz memória aquela passagem que eu falei há pouco, que eles vão até o túmulo e lá não encontram o corpo de Jesus. Né? E os discípulos vão correndo também para ver o que aconteceu, porque a notícia chegou também a eles. E depois eles se dão conta, realmente, os começam a dar conta, puxa, olha, ele já tinha falado para nós pelas Escrituras. E eles daí tomam conhecimento que realmente eles estavam distraídos e que não tinham percebido que tudo aquilo que ele vinha falando estava se comprovando pelos fatos.
Uhum. E a igreja vai ter alguma celebração no domingo daí?
Tem. Vamos ter celebração. Daí nós vamos ter celebração, como de costume na matriz, nós vamos ter celebração da missa da ressurreição nas comunidades, e vamos fazer junto a festa Assis da Legião de Maria, que é o dia dedicado à Legião de Maria, naquele final de semana. Então, na matriz, depois vamos ter Novo Horizonte, vamos ter uma festa também no Rio Capivaras Baixo, também lembrando a ressurreição, também pediram a fazer haverá também, acho que, primeira comunhão, como já foi combinado com a comunidade, Guatá e Itanema, essas comunidades e o Arizona, vamos ter missa no domingo de Páscoa.
Isso pela manhã, né?
Não, durante o dia. É manhã e à noite.
De manhã até à noite,
não,
domingo?
Não. Só as celebrações normais. Domingo é um domingo normal. É um domingo normal. Segue as missas. Nós temos missa de manhã e tem missas à noite. À tarde não teremos missa.
Uhum, no domingo.
Nós também procuramos dedicar, também a gente procura, assim, muitos padres também procuram nesse dia também ficar junto com a família, fazer uma visita à família, a gente vai e volta. Então, o domingo de Páscoa é um domingo mais, a liturgia mais festiva, mais alegre. As pessoas procuram, assim, transmitir essa paz, né, que vem de Deus a nós, que a morte vai ser vencida, que nós aqui não estamos caminhando para o nada, mas estamos caminhando para um dia estar junto de Deus, e que Jesus venceu, Cristo venceu, nos convida também a vencer o mal, vencer tudo.
Uhum. Padre, nós estamos vivendo a Semana Santa, que começou no último domingo após a celebração do Domingo de Ramos. Marcou o Domingo de Ramos o fim do período de quaresma, né? Uhum. Quaresma é aquele período de penitência que muitos aproveitam para fazer jejum durante esses 40 dias, né? E qual o significado, padre, do Domingo de Ramos para a Igreja Católica?
O Domingo de Ramos, assim, ó, é aquele ramo que se benze até fora da comunidade, né, da igreja, na verdade, né, é na comunidade, mas é fora do templo, em procissão. Quase toda a vida acontece, infelizmente aqui na matriz não foi possível, na igreja matriz, mas em algumas comunidades que eu celebrei foi feita procissão à tarde. Então, vem lembrar Jesus entrando em Jerusalém. Ele foi onde que estava o poder da época, ele venceu o medo. Então o ramo lembra também essa entrada, revive esse momento que Jesus vai até Herodes, Pilatos, ele não foge, ele procura também fazer a vontade de Deus. Já ali já é feito na Domingo de Ramos a liturgia mais breve da paixão do Senhor. Então Jesus, ele percebeu também que o povo muitas vezes é manipulado, né, na celebração, porque o povo aplaudiu quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho. Depois o povo vai contra ele, crucifica-o. Então, estão podendo ver hoje, as pessoas muitas vezes mudam de opinião, conforme as pessoas...
E muito rápido, às vezes, frente, né?
Mudam, e tem medo do poder. Quem tem poder tem que ser medo, o povo se dobra diante do poder. O poder econômico, especialmente, né? O poder repressivo. Então o povo se viu que Jesus era fraco, eles vivem no montado, não tinha arma nenhuma, eles se entregaram e aplaudiram o poder da época, Herodes e Pilatos. E então o povo foi com medo para esse lado. E podemos ver isto, o povo hoje é assim também. Se entrega, às vezes até se deixa levar, manipular pelas ideias, quem fala com mais, às vezes, emoção e ameaçando as pessoas, acabam cedendo a manipulação. Então, Jesus, o povo foi manipulado e depois se arrependeu, depois percebeu que tinha cometido um grande, que tinham sido enganados e que esse homem era o Deus, o ressuscitado. E os milagres já tinham acontecido e aconteceram ainda muito depois, após a ressurreição de Jesus.
Por um lado, né, eles viram cometer um erro, mas ainda bem que eles cometeram um erro, porque este erro deles já estava previsto, já era bíblico, né, e que nos garantiria a nossa salvação, né, a morte de Cristo garantiu a salvação da humanidade. Padre, o senhor falou que não foi possível fazer a procissão de ramos na matriz no domingo, por quê?
Foi em função da chuva.
Ah, a chuva atrapalhou.
Nós tínhamos, na verdade chovia bastante, assim, na hora que nós fomos nos organizar para sair, para começar a procissão, o horário, aquele horário realmente chovia bastante. Depois que começou a missa, começou a diminuir a chuva. Né, quando começou a missão, já estava na igreja, aí a chuva diminuiu um pouco. Então, o ano passado a gente fez, mesmo com um pouco de chuva a gente fez. A ideia também era fazer, mas na verdade chovia bastante, então não fizemos a procissão, mas fizemos dentro da igreja, a igreja redonda, né? Todos conhecem, então a gente fez ali dentro mesmo, para reviver esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém.
Uhum. Padre, nós vivemos um momento bastante conturbado, nosso país, mas não é só no país, é no mundo todo, né? Nós vivemos um momento de crise política, crise econômica, financeira, e tem um problema maior que é mais agravante. Nós vivemos num período em que a violência extrapolou os limites, as famílias estão desestruturadas, e este momento da Semana Santa, da Páscoa, do renascimento, né, da ressurreição de Cristo, é um momento propício para reflexão, né? E como é que a igreja está vendo isso, padre? Esse momento tão delicado que a humanidade está vivendo?
Olha, primeiramente, nós precisamos nunca perder a fé, a esperança de que poderá acontecer, a mudança vai acontecer, poderá demorar, mas vai acontecer. Nós precisamos ter fé e acreditar, e também precisamos rezar, né, na igreja nós todos precisamos rezar, suplicar a Deus, pedir para que o nosso coração seja um coração aberto, tenhamos esperança, e que o povo nunca perca a esperança e lute por aquilo que acredita, que espera, porque o povo pode também desanimar. O pior de tudo é quando as pessoas estão desanimadas, e nós precisamos persistir, sempre escolher bons representantes. Agora vamos ter as eleições municipais, pessoas realmente íntegras, pessoas que têm um passado, né, de honestidade, posso me representar na questão política, né? E assim, é preciso nós continuar sempre persistindo, perseverando no caminho, porque às vezes o desânimo toma conta, as revoltas também, a pessoa fica revoltada, a indignação, se não vier acompanhada de alguma ação, não tem sentido nenhum. Você deve ficar indignado. Eu vi gente falar assim: eu estou indignado com o Brasil, com o governo. Só indignação não adianta. Precisamos manifestar alguma coisa. Porque chega na época das eleições, as coisas se repetem, a mesma coisa. Entrando, saindo, as coisas não mudam, porque o povo acaba muitas vezes votando. E nosso Congresso, segundo via comentarista, Congresso da República, Câmara dos Deputados, é o mais conservador que o Brasil teve até hoje. É um pessoal bem conservador, está lá em cima. Então, é o povo que votou, como alguns dizem no ditado popular, o povo tem o governo que merece. Às vezes nós realmente não votamos em pessoas que de fato podiam representar o interesse da maioria da população, que são interesses dos trabalhadores, da classe mais sofrida. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. A gente sabe, e a questão econômica, a gente sabe que crise sempre o mundo teve. E alguns dizem que crise, às vezes, é momento de parar, de refletir, de buscar possibilidade. Não ficar, entrar em pânico, né, desespero. Vamos ver alternativas. Buscar sempre novos projetos, novas ideias, porque quando tudo está bem, você não pensa em mudar. Agora, só pensamos em mudar quando a coisa não está bem. Você vê assim, quando você vê que não está bem, você vai buscar alternativa, buscar outros meios de produção, outros meios de como obter o pão de cada dia. Você vê, a maioria das pessoas faz isto. Quando vê que alguma atividade não dá mais certa, deixa daquela, vamos fazer outra atividade que, de fato, vamos buscar alternativa. Talvez não dá certo, tem pessoas que tomam iniciativa e não dá certo. Mas é preciso pensar bem, planejar, buscar possibilidade. Você vê, nunca, e sempre o Brasil passou, o mundo passou por crises. Nós olharmos crises na questão de violência, as guerras mundiais que tivemos, tivemos momentos difíceis, o Brasil aqui também tivemos, nossa região também teve um momento difícil, mas o pessoal superou. Se nós olharmos os nossos antepassados, os pioneiros aqui da região, foram pessoas de muita garra, muita persistência, muita fé em Deus, a maioria, né, na verdade, todos eram cristãos, e que nós também não podemos parar, acreditar sempre e lutar sempre. O problema é as pessoas ficam temerosas, ficam às vezes recuadas, medo de agir e de buscar possibilidade. Então, nós vemos crises, nós tivemos crises bem piores no Brasil. Hoje, existe uma crise, mas que não podemos ficar achando que não tem solução.
Padre, há quem diga e que defenda que religião e política não se misturam. Como é que o senhor vê isso?
Na verdade, religião e política, a igreja, assim, não gostaria que as pessoas, assim, padres que envolvessem diretamente no partido político. porque é uma questão política partidária, né? O partido, às vezes, hoje não está assim, um pouco descaracterizado isso aí, o pessoal muda de partido o tempo todo. Você lembra, tempos atrás, as pessoas mudavam de partido. E tem alguns municípios, uma rivalidade muito grande em partidos políticos. O pessoal está vivendo uma rivalidade, coisa incrível. Se briga mesmo. E hoje você vê quantos partidos nós temos no Brasil, tem inúmeros partidos. E as pessoas mudam o tempo todo mudando de partido. Agora, já tem, eu vi aqui até aqui no município, pessoas mudando de partido para as eleições, já vão mudar de partido, vão mudar de sigla. Então a sigla hoje não é mais problema. Agora a política é muito ampla, não é essa política partidária. Diz que a política é a questão de você, a política religiosa, a política, né, no sentido de você vender os seus produtos, a política de uma empresa, existe a arte, a maneira de você trabalhar, de desenvolver-se, de dialogar, são políticas, né? Então, a política partidária o povo não gosta, e que a igreja também se envolva muito, por causa dessa questão mais de, muitas vezes, de interesses particulares na política, não é interesses de uma categoria, são muitas pessoas que vão lá com interesse de melhorar a sua situação econômica, entram na política, já percebemos isso aí, não basta a gente falar muito, no Brasil foi isso aí, pessoas optam para a política, não é como um serviço para o bem comum, e por isso que dá esse conflito, pessoas que não, na igreja não deveria se envolver em política.
Mas a igreja orienta, né, os seus cristãos, os seus fiéis, né?
Orienta assim, a questão hoje da ética, da seriedade. Hoje também, assim, nós, com toda essa lava-jato, esse problema lá em cima que está acontecendo no governo federal, as pessoas hoje, assim, falar em ética, até você fica meio assim, puxa, parece que não tem nenhuma, acho que acabou a ética na política. Porque a coisa ficou tão assim avançada, esse desenvolvimento de políticos com a corrupção, então não se fala mais tanto, parece que eu só estou meio esperando o que vai acontecer, se realmente haverá punição ou não. A gente sabe que já foram punidos muitos, estão sendo punidos, mas a coisa é tão grande, essa questão da ética, da corrupção, ela não atinge um setor, ela está aberta para todos. O mal, ele pode atingir qualquer pessoa. E a corrupção também, ela pode estar em outros setores, ela pode estar nas prefeituras, nos estados, pode estar. Corrupção pode até entrar na igreja, né? Ela pode entrar. Então, nós precisamos ter cuidado, precisamos nos ficar policiando muitas vezes para que nós também não cometemos, às vezes ficamos só apontando defeito nos outros, mas que também possamos nos corrigir. Sabemos que também o político, muitas vezes, ele é corrupto porque tem alguém que corrompe ele, que é os nossos próprios eleitores. Muitas vezes temos em certas regiões pessoas que só votam quando recebem favores.
Existe o corrupto e o corruptor, né, nessa história toda, né? E sobre a vigília pascal, então, já aproveitando o tema vigília pascal, é importante que o cristão vigie, né? Fique alerta. Padre, é um assunto delicado, mas que precisa ser tratado com o senhor. Ontem, nós ouvimos aqui no Chamada Geral a coordenadora do grupo de teatro Arte e Resgate, a Luciana Martins, falando sobre este belo espetáculo que é apresentado aqui na região, que começou aqui em Lauro Miller e que hoje está sendo apresentado já por 2 anos seguidos na cidade de Orleans. Eu a questionei o motivo de a peça não estar mais sendo apresentada aqui no município de Lauro Miller. E entre alguns problemas para que a peça não seja apresentada em Lauro Miller, que é questão de patrocínios, né, o apoio do poder público, ela mencionou que não há o interesse da Igreja Católica em manter a peça apresentada aqui em Lauro Miller. Por quê, padre?
Na verdade, assim, o que as lideranças decidiram, assim, pediram assim, no momento, porque eu acho que o motivo maior estava sendo o horário à tarde. E eles suspenderam a Via Sacra na época, suspenderam essa Via Sacra, que esse ano será feito às 7 da manhã, para ficar todos participarem desse teatro da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o horário também à tarde, muito quente, e as pessoas começaram, não tinham uma boa participação. E em reunião as pessoas decidiram, né, fazer a Via Sacra. Daí fazer a Via Sacra e à tarde, de manhã e à tarde com atividade, é muito cansativo, né? Depois, logo em seguida, a celebração, dia todo, daí envolveria o dia todo. De manhã, de tarde e de noite. Então, Eu acho que faltou aqui um pouco de conversa e talvez poderia ter repensado fazer à noite, como eu acho que estão fazendo, e acho que
no em Orleans
seria,
é à noite.
À noite, é. Seria interessante. E se fosse feito à noite, no lugar, naquele momento que se faz a procissão do Senhor Morto, ficaria interessante à noite. Eu já vi em muitos lugares fazer à noite, que daí tem que envolver, modificar um pouco, acho que essa própria a parte mais de cenário, porque envolve luzes, né? Tem que ter luzes de cores diferentes e tal. Então, eu não sei, aí faltou, acho que faltou um pouco de diálogo, né? E a gente até mais para frente pode até conversar com as lideranças, rever isso aí, e talvez até fazer uma programação diferente, e contemplar também o teatro. Mas é muito bonito. Eu realmente gostei bastante, porque só uma vez participei, né, assisti, e eu achei bonito, muito bonito, mas muitas pessoas não sei, será que não é, né? Claro, mexe com a emoção. Aos gritos, algumas pessoas mais idosas, elas ficaram meio, ficavam assustadas com aquela cena, aqueles gritos, né?
É porque é muito realista.
Né? É muito realista, é. Então, se faria, aí suspenderam a Via Sacra, para que todos fossem essa encenação da paixão. E eu acho que deveria ter as duas coisas. Deve fazer, faria à noite. Então, assim, ó, eu acho que faltou alguma coisa, diálogo, daí, como aquele costume não pôde se manter, acharam que era para voltar, como era antigamente, a Via Sacra, e acabou suspendendo. E
precisa, o senhor, pelo que eu entendi, precisa haver um diálogo, sentar, conversar, haver uma negociação aí, para ajustar a questão de horários.
Sim, a questão de horários. Acho que se fosse à noite, acho que teria bastante possibilidade de fazer, inclusive, mais lugares, quando eu já passei, nós faríamos à noite. Era noite, feita à noite.
Então, pelo que eu entendi, então, se haver um diálogo, uma conversação, para que o horário seja à noite aqui em Lauro Miller, é possível fazer aqui?
É, mas tem que conversar com as lideranças. Tem que ter uma, assim, a proposta e conversar com as lideranças.
Essas definições da igreja, essas questões de vai fazer, não vai, celebração acontece ou não acontece, não depende única e exclusivamente do pároco, do senhor, por exemplo, que é o maior dirigente da igreja. Depende de outras pessoas.
Não, a gente pode levar, o padre leva a sugestão, mas ela é discutida em reunião, conselho. Nós temos conselho da comunidade, toda a comunidade tem seu conselho, conselho pastoral da comunidade, que tem o conselho da matriz, as comunidades, por exemplo, Arizona, aqui, todas as comunidades têm seus conselhos. Depois nós temos o conselho maior, que é o conselho paroquial, conselho paroquial de pastoral, né, o conselho pastoral de paróquia, da paróquia, então, CPP, né? Então, na verdade, é bom, porque a gente tem a pessoa até sugerir, ver, porque uma pessoa decidir sozinha não é bom, não é, a igreja não recomenda isso, especialmente uma coisa, uma celebração, algo que envolve todo mundo, então não se pode, às vezes porque o padre gosta do horário.
A igreja é democrática.
Não, ela não é democrática, ela é participativa, né? Ela faz tudo, não é por democracia, por participação, para as pessoas se sintam envolvidas, que eles também fazem parte dessa caminhada, também se sintam corresponsável com tudo, com as decisões. Então é nesse sentido, é a corresponsabilidade, as pessoas se sintam também valorizadas, que estão ali falando, estão sugerindo, e depois também colaboram para que tudo aquilo que foi decidido aconteça da melhor forma possível.
Vamos ficar na torcida que voltem a sentar, discutir, dialogar, e quem sabe a gente volte a ter aqui esta encenação, porque ela é a encenação mais elogiada aqui do sul de Santa Catarina em matéria de encenação da Paixão e Morte de Cristo, um teatro ao ar livre, que nós já tivemos no sul de Santa Catarina. É feito por esse pessoal do Arte Resgate, e que realmente eu tive o prazer de já presenciar por algumas vezes, e que comove mesmo, né? Porque agora, nos últimos, agora a realidade está sendo tão grande que o próprio personagem de Cristo, ele é chicoteado de verdade. Não é falso, não é encenação, é verídico o negócio. Chega a ficar com marcas até. Então, só para ver da realidade da peça, né, que é apresentada. Então, vamos ficar na torcida que o senhor, né, e os líderes católicos aqui da Igreja de Lauro Miller se reúnam e discutam nessa questão. Quem sabe, né, a gente possa voltar a ter aí a encenação aqui no município, né?
Eu acho que são questões assim, é importante as pessoas reviver, porque realmente Jesus sofreu muito por amor de nós, e hoje as pessoas querem muito assim também ver a visualização, está visualizando aquilo que já aconteceu há muitos anos atrás. Tem a questão da visualização, tem a questão também de se emocionar, porque as pessoas se emocionam, Porque você hoje diz que o que leva à ação muitas vezes é a emoção. A emoção é o primeiro impulso de uma ação. Tu vê isso em tudo, você, a emoção, depois vem a razão. A razão vem junto com a emoção. Mas o que faz a gente é, às vezes, chorar, rir, é a emoção. Depois, mas por que estou rindo? Por quê? Porque estou chorando? Por quê? Então, vem a emoção, ela vem tão rápida, que depois vem a razão. Então, claro, por isso é importante essa questão da visualização, tem um significado bastante importante, porque muitas pessoas aprendem pela visualização, e hoje, como mais, é questão de imagens, televisão, e as pessoas estão muito preocupadas com a imagem, e ali você, no teatro, você pode, além de ver, ouvir e se emocionar, e sentir assim como Jesus sofreu por amor de nós.
Padre, muito obrigado, queremos agradecer a atenção do senhor conosco aqui no Chamada Geral, na Rádio Cruz de Malta, dispor do seu tempo tão precioso para estar conosco aqui falando destes assuntos tão, tão importantes, especialmente dos assuntos aí da Semana Santa que nós estamos vivendo. Queremos deixar espaço para o senhor convidar os cristãos para fazerem parte da programação da igreja nesta quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa, especialmente o sábado e domingo aí, sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa.
Então eu quero lembrar vocês, e você que nos acompanha nesse momento, que vamos ter celebração hoje à noite em todas as comunidades, a maioria delas vão fazer a celebração da instituição da Eucaristia, Lava Pés, e muitas comunidades vão, a matriz também vai fazer até meia-noite, adoração ao Santíssimo Sacramento, após a missa da celebração, e as hóstias consagradas serão colocadas feito um outro altar ao lado, onde fica aí exposto para adoração ao Santíssimo. E na Sexta-feira Santa é a celebração da paixão, é aquilo que nós falávamos há pouco, é celebrar a paixão de Jesus. Depois temos à tarde, muitas comunidades têm a celebração da paixão com a adoração da cruz, adorar Jesus que morreu por amor de nós. E então na matriz nós vamos ter também a via sacra de manhã, muitas comunidades fazem a via sacra da penitência, caminhada, o povo gosta de caminhar, sentir, como há pouco, quer sentir como Jesus sofreu. Então caminhar um pouco, sair, vão caminhar, tem pessoas que caminham um trajeto longo, mas isso é importante. Então eu quero convidar você para participar dessa Semana Santa, em preparação à Páscoa, para que nós possamos ter uma vida nova, nos convertermos e buscar sempre viver segundo a vontade de Deus, buscar sempre aquilo que nos aproxima, servir como Jesus. Disse também, podemos perceber que Jesus morreu por amor de nós, e não há prova maior de amor do que dar a sua vida pelos irmãos. Então, obrigado pela participação, um bom dia.
Nós é quem agradecemos mais uma vez.